Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Crianças sabidas.
Eleições 2024, segundo episódio bônus. Crianças participando.
Oi, pessoal! Voltamos com o último episódio do podcast Crianças Sabidas sobre as eleições 2024. Eu sou a Kemini Tahara, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação. Agora é o último mesmo. É que eu sou ruim de conta. E se fosse só um episódio a mais, ia ficar muito grande. Então dividimos em dois.
Eu sou a Maria Eduarda, a Pergunta Negra.
E eu sou o Caetano, o Explicador.
Estes dois pegaram na conversa e driblaram a equipe. A cada pergunta e dúvida esclarecida, eles traziam mais questionamentos.
Por isso que o podcast foi crescendo?
Sim, porque não podemos ficar com dúvidas. E lembra, Madu, que você falou da importância da gente crescer participando ativamente da sociedade?
Sim, agora vamos saber como?
Um pouco, Madu. São muitos caminhos de atuação e participação. Mas nossos convidados vão falar de algumas formas bem interessantes.
Isso! O Mário Volpe, do Unicef, que já conversou conosco, vai voltar.
Muito bem, Caetano. O Mário Volpe coordena o Programa de Cidadania dos Adolescentes, no Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas pela Infância, uma agência da ONU.
Mas então, como as crianças podem participar?
É muito importante que as crianças e os adolescentes tenham uma participação progressiva na sociedade, né? Você começa participando, opinando lá na sua família, na escola, entendendo os problemas, para daí na adolescência já começar a participar de algum grupo de discussão dos direitos, para reivindicar seus direitos, do grêmio estudantil na escola, para aos 16 anos tirar o título de eleitor, ir lá e votar, escolher os seus candidatos. Eu acho que é muito importante que as crianças se comprometam também na conversa, no diálogo, porque elas é que vivem as políticas públicas, né? Elas que estão na escola, elas que estão lá no centro de saúde sendo atendidas. Então, a voz, a opinião, a sugestão e a participação delas, né, no debate, na sugestão de soluções para as questões que dizem respeito às suas próprias vidas, é essencial. A gente não vai avançar na democratização do país, na consolidação da democracia, no desenvolvimento sustentável, sem a participação das crianças e dos adolescentes. É essencial que o país tenha essa consciência de que elas têm uma contribuição essencial.
Eu vou chamar de volta a Corina Castro também, coordenadora do projeto Plenarinho, da Câmara dos Deputados, que nos ajudou nos outros episódios sobre as eleições. Ela ainda tem dicas importantes para as crianças.
E para os adultos também.
Eu já aprendi lá no site do Plenarinho que também é legal conversar com os nossos professores, professoras, pais, mães e colegas, ouvir os especialistas sobre o que eles acham das promessas dos políticos e saber onde buscar informações confiáveis.
Porque essas pessoas que são mais vividas, mais experientes, podem nos ajudar a entender se uma promessa é muito real, né? E é claro, a gente sempre pode pesquisar. E aí, eu gosto sempre de lembrar que é pesquisar em fontes confiáveis, tomar muito cuidado com as falsas notícias, né, com as fontes não confiáveis de notícias. Hoje a gente está vendo assim que isso está proliferando no mundo inteiro. Então as crianças também precisam estar atentas ao que a gente está chamando de fake news, né? Eu gosto de falar em português, são notícias falsas, são mentiras, é desinformação, né? E muitas vezes essa desinformação vem nos meios mais rápidos, né? Como os e-mails e os WhatsApp, né? Ou nas redes sociais. Então, as crianças precisam estar muito atentas também para pesquisar em fontes confiáveis, sabe?
Se democracia é o poder do povo, por que muitos políticos não se importam mais com as pessoas depois de eleitos?
As crianças do 5º ano do Colégio Pedro II, Unidade 1 de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, falaram disso também.
Eu também acho que tinha que ter mais honestidade, porque as praças, por exemplo, são todas enferrujadas, como todo mundo falou aqui, e só arrumam a praça na época de eleição.
Lá onde eu moro, teve um cara lá que começou a ajeitar as ruas há um tempo já. Aí ele passou em todas as ruas soltando fogos, com bandeira.
Aconteceu a mesma coisa na pracinha perto da minha casa.
Acho desonesto, acho que só tá roubando o voto dos outros.
Deveria ser toda hora, por causa que ele tá ajeitando tudo. Mas aí ele só tá querendo roubar voto pra ele ganhar a eleição. E depois não fazer mais nada.
Eu acho que todos os políticos que fazem isso, só fazem isso perto da eleição porque querem receber voto.
Chega na hora, eles não fazem nada, deixa tudo largado, a rua toda esburacada.
Inclusive, minha rua tava assim, mas aí eles foram lá só pra ganhar voto, ajeitaram tudo.
Eu ia deixar os candidatos, os eleitos mais, como posso dizer, humildes, pra ajudar o próximo, ter compaixão.
Então, isso é realmente lamentável e é bom a gente também lembrar que a gente vive numa democracia representativa, né? Um regime político em que quem vai tomar as decisões não é o povo diretamente, mas são os representantes desse povo, né? Por isso que, para viver bem numa democracia representativa, é muito importante que a gente se informe sobre as nossas obrigações, os nossos direitos e os nossos deveres como cidadãs e cidadãos, né? Então, no caso dos políticos, né, em geral, alguns deles focam mais em manter o seu poder do que em cumprir as promessas. Ou por malícia, né? Intencionalmente, já desde o momento que fez essa promessa já não pensava em cumprir, ou porque mudou seu interesse, ela está pensando em outros interesses e não mais os interesses dos grupos que essa pessoa representa. Outra coisa que pode estar acontecendo é que quando a pessoa é eleita, ela se desconecta, né? Ela meio que entende que está num outro nível e fica distante das pessoas comuns e para de escutar. Quando ela para de escutar, isso é um sinal de que ela não vai mais cumprir as promessas que ela fez. Está na hora de tirar essa pessoa do cargo em que ela foi colocada, né?
Essas campanhas para eleições custam muito dinheiro, né? Tem que fazer vídeo para TV, para as redes sociais, adesivos, panfletos, bandeiras, ter pessoas para distribuir todo o material? E quem paga por tudo isso?
E uma outra coisa que eu acho que também não deixa de ser importante, que é ver de onde é que vem o dinheiro. Essa pessoa que é candidata, ela está fazendo campanha patrocinada, financiada, né? O dinheiro está saindo de algum lugar, né? Ainda que ela seja riquíssima, esse dinheiro está saindo de algum lugar, né? Minha mãe falava muito, não tem almoço grátis, nada. Esse mundo é de graça, tem sempre um custo, nem que seja um custo não tangente, né? Que não seja dinheiro, né? Então a gente precisa saber como é que essa candidata vai pagar pelas promessas que está fazendo, né? Se essa pessoa não explicar muito bem, é um bom sinal de que ela não vai cumprir o que ela está prometendo.
Exatamente. Não adianta prometer que vai fazer, tem que dizer como vai fazer. O Mário Volpi também falou disso.
A gente tentou estabelecer aqui um conjunto de ações que a gente quer que o município discuta e que os candidatos a prefeito e a vereador digam duas coisas, né? O que eles vão fazer e como eles vão fazer, porque não basta dizer o que eles vão fazer, é preciso dizer com quanto dinheiro, com que atividades, com quais profissionais, como que eles vão fazer para cumprir essas promessas.
O que a gente pode fazer para cobrar dos representantes eleitos que cumpram o que prometeram na campanha?
Olha, a gente precisa prestar atenção nas ações dos nossos representantes, saber o que esses representantes estão fazendo. Eu posso começar na própria escola, né? Se eu tenho um representante de classe, o que essa representante de classe está fazendo para representar os interesses de fato dos alunos, né? A gente pode assistir as notícias, né, de meios confiáveis. A gente também pode escrever cartas, e-mails. Aqui na Câmara mesmo, no nosso site, a gente pode procurar lá a deputada, o deputado que a gente elegeu, tem um linkzinho lá, acompanhe este parlamentar. Tudo que essa pessoa fizer aqui dentro da Câmara Federal, você vai receber lá no seu e-mail.
É assim que os nossos representantes vão saber o que queremos?
Eu acho que também é importante participar das reuniões, né, desses representantes, pode formar grupos de interesse para ganhar mais força, né, mais representatividade. Outra coisa que acontece muito hoje em dia são as petições, né? A gente faz um documento e pede para as pessoas assinarem para mostrar que elas também querem a mesma coisa. As redes sociais são uma forma de pressão muito importante hoje em dia. É uma maneira rápida de espalhar a mensagem. Por último, mais importante, é a gente votar de uma forma consciente. Se essa representante sua não cumpriu as promessas que fez, é importante a gente se lembrar disso na próxima eleição. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up.
Don't give up the fight. Levante, levante, defenda seus direitos. Levante, levante, não desista da luta.
Muito importante mesmo. Temos que ficar de olho nos políticos o tempo todo.
As crianças do Colégio Pedro II deixaram mais alguns pedidos para os prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras que forem eleitos.
Eu pedi um projeto para ele arrumar as calçadas. Esse dia a minha avó até caiu no meio da calçada lá.
Foi de transporte pra escola, né? Tava sentado. Aí o carro deu um freio, que tinha um buraco. Aí eu caí de cabeça num ferro, aí começou a sangrar.
Lá na ilha onde que eu moro, na Ilha do Governador, praticamente todo lugar tá com um mó buracão lá, por causa que assim, todo ano fica estourando lá o negócio, aí abre um mó buracão.
Minha amiga, no outro dia, pisando num buraco, ela tá toda machucada. Eu queria pedir pro prefeito botar as calças na rua.
Tem uma gracinha perto da minha casa. Aí, eles demoram muito pra fazer a obra. E às vezes fica muito pequeno, enferrujado. Aí tem que cortar a mão.
Tentar tirar o máximo possível dos buracos da rua.
Devia ter uma proteção dos bueiros. Porque quando era pequeno, um dia eu tava voltando da minha creche e meu pé entrou dentro de um bueiro e doeu muito. Eu chorei muito. E eu também acho que lá onde eu moro tem uma praça. E eles reformam a praça, só que as pessoas vandalizam muito também.
Os prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras têm que cuidar da cidade, mas os moradores precisam zelar pelos bens públicos também, né? Afinal, se é público, é de todos.
Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arco, todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Ao meu lado há um amigo que preciso proteger.
Muito bem, criançada. Agora é conversar com os amigos e com os adultos para votarem em pessoas comprometidas em fazer das cidades um lugar melhor para todos e que garantam um futuro bom para as crianças de hoje.
Este foi o último episódio bônus do podcast Crianças Sabidas, sobre as eleições de 2024. Eu sou a Maria Eduarda Arcoverde, tenho 9 anos, sou a perguntadeira.
E eu sou Caetano Farias, tenho 11 anos e sou o explicador. Crianças Sabidas é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação.
As crianças do Colégio Pedro II, campus São Cristóvão 1, também chamado de Pedrinho, são...
Meu nome é Ana Júlia, sou da 504, eu tenho 10 anos.
Arthur Cavalcante, sou da 504 e tenho 10 anos.
Meu nome é Conrado Sanders, eu sou da 504 e tenho 10 anos.
Meu nome é Davi Samuel, eu sou da 504 e tenho 11 anos.
Meu nome é Eliago Francisco, eu sou da 504 e eu tenho 11 anos.
Meu nome é Isabela, tenho 10 anos e eu sou da turma 502.
Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 11 anos e sou da 502.
Meu nome é Riquelme, eu tenho 10 anos e eu sou da 502.
Sofia, 11 anos e 502.
Meu nome é Francisco, eu tenho 10 anos e sou da 508.
Meu nome é Maria Eduarda, sou da 506 e tenho 10 anos.
Teodoro, sem H,
10, 506.
Meu nome é Rafael, eu tenho 10 anos e eu sou da 508.
Meu nome é Alice, tenho 10 anos e eu também sou da 508.
sou o Victor Hugo, pode chamar de Vitor. Eu sou da 506 também.
Meu nome é Gabriel, tenho 11 anos, sou da 506.
Agradecemos a participação da Corina Castro, do Plenarinho e do Mário Volpe, do Unicef, além do pessoal do Colégio Pedro II.
A reportagem, roteiro, apresentação e montagem foram minhas, a Kemi Nitahara. Edição e coordenação de processos de Beatriz Arcoverde, que também fez a implementação web junto com o Lincoln Araújo. Caio Freire Cardoso Oliveira, de 10 anos, gravou o título dos episódios. Gravação de Tony Godoy e Jaime Batista. Interpretação em Libras da equipe de tradução da EBC. A música tema original foi composta por Ricardo Vilas e também usamos composições de Newton Cardoso para o banco de trilhas da EBC. Além de trecho da música Get Up, Stand Up, de Bob Marley and the Wailers, e Todos Juntos, da peça Os Saltimbancos, de Chico Buarque.
Você pode ouvir os outros episódios do Crianças Sabidas aqui no site da Rádio Agência Nacional, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
Também tem um podcast sobre temas bem interessantes para quem quer ficar mais sabido, como Grandes Invisíveis e Golpe de 1964, Perdas e Danos.
Ficamos por aqui e até o próximo Crianças Sabidas.
Tchau!